Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acesso a dados de tornozeleiras eletrônicas sem autorização judicial para polícia e Ministério Público. Deputados aprovam projeto que autoriza a divulgação de dados do censo escolar e do Enem. Câmara lança manual de linguagem simples para melhor se comunicar com o cidadão. Em meio a críticas da oposição, ministra do Meio Ambiente cobra mais orçamento e novas medidas contra queimadas. Câmara aprova projeto que permite à polícia e ao Ministério Público acesso a dados de tornozeleiras eletrônicas sem autorização judicial. Repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial. O projeto, apresentado pelo deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, dá acesso aos dados das tornozeleiras às polícias federal e estadual, bem como ao Ministério Público. O projeto foi apresentado com a justificativa de que o monitoramento eletrônico permite à polícia saber em tempo real a localização e trajetos da pessoa que usa a tornozeleira, o que pode ajudar na prevenção e solução de crimes. Além de permitir o acesso às informações transmitidas pelas tornozeleiras, o projeto autoriza a Polícia Penal a encaminhar à prisão as pessoas monitoradas que violarem as regras do monitoramento, como, por exemplo, a presença em local proibido. Elas deverão ser levadas ao juiz para se explicar. O relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, disse que a proposta melhora as condições de trabalho dos profissionais da segurança pública.
Realmente traz uma condição melhor para o trabalho de quem faz a segurança pública em nosso Brasil. Então, para os agentes de segurança pública, inclusive para o Ministério Público também, ter o acesso ao monitoramento. É muito importante, já que a gente sabe que hoje a impunidade campeia no Brasil.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o acesso aos dados das tornozeleiras é um avanço no combate ao crime.
Esse projeto ele apresenta inúmeros pontos que são interessantes. Primeiro, acesso aos dados de monitoramento sem ordem judicial. Há um sistema de georreferenciamento de monitoramento em tempo real, que isso vai fazer toda a diferença para baixar os índices de criminalidade e a intervenção imediata da Polícia Federal.
O projeto prevê mecanismo de controle do acesso aos dados das tornozeleiras. Todos os policiais integrantes do Ministério Público que consultarem as informações serão identificados no sistema para prevenir mau uso do acesso. Depois de aprovado, o projeto que permite à polícia acessar dados de tornozeleiras eletrônicas de acusados ou condenados sem a necessidade de autorização judicial seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara aprova projeto que autoriza a divulgação de dados do censo escolar e do Enem. O repórter Marcelo Larcher explica por que a proposta foi necessária.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de um projeto que autoriza o compartilhamento e a publicidade de dados e microdados do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes da educação básica, do ensino médio, da educação de jovens e adultos e do ensino superior, incluindo o Enem. O projeto foi apresentado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e pelo ex-deputado Tiago Mitrô, também do Novo, em 2022, depois que o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, tirou do ar os dados. O Instituto argumentou, na época, que a divulgação principalmente dos microdados, que permitem identificar respostas individuais, poderia permitir a identificação dos alunos, o que contrariava a Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com os deputados, sem os dados, os gestores da educação de todos os níveis, federal, estadual e municipal, não têm como avaliar o desempenho dos alunos e propor medidas para melhorar a qualidade do ensino. Foi o que explicou a deputada Adriana Ventura.
E nós protocolamos esse projeto para fazer o óbvio, que é garantir a transparência dos dados de educação, porque subitamente o Ministério da Educação tirou esses dados do ar. Então toda a série histórica dos dados foram, sim, a gente não tinha mais acesso aos dados. Para você fazer política pública, você precisa de dados de educação. Para a sociedade poder melhorar essa educação, a gente precisa ver o que funciona, o que não funciona.
O projeto original previa também a elaboração de um ranking anual do desenvolvimento da educação básica e do ensino médio, a partir da análise dos dados, o que causou resistência em diversos partidos. Esse trecho foi retirado do texto em 2022, quando a Câmara aprovou a proposta, depois enviada para análise do Senado. Os senadores, por sua vez, retiraram do texto trechos da proposta aprovada na Câmara. Uma delas permitiu acesso aos dados antes mesmo de publicação de regulamento sobre o assunto. O relator da proposta na Câmara, deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, manteve o texto do Senado. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, os dados contribuem para a melhora da educação.
Somos favoráveis a essa proposição porque é fundamental que nós possamos trabalhar com dados. As evidências científicas e os perfis que se traça a partir dos dados são fundamentais para elaborar as políticas públicas. Este projeto, ele foi inclusive protocolado logo depois da supressão de dados pelo INEP, o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, que aconteceu durante o governo Bolsonaro.
O projeto que autoriza o compartilhamento e análise de dados do Censo Escolar e dos Exames Nacionais de Ensino seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova crédito extraordinário de 2 bilhões com ajuda ao Rio Grande do Sul. Confira o que mais foi aprovado com o repórter Murilo Souza.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 2 bilhões de reais no orçamento de 2024 para atender novas necessidades do Rio Grande do Sul. O relator, deputado Márcio Biolchi, do MDB do Rio Grande do Sul, recomendou a aprovação do texto do Executivo sem alterações. A maior parte do dinheiro se destina ao pagamento de um auxílio de R$ 2.824 para trabalhadores domésticos e pescadores artesanais residentes em áreas em situação de calamidade pública. Os recursos também se destinam ao pagamento de indenizações do seguro agrícola. A medida provisória prevê ainda recursos para recuperação das sedes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e para reforçar a assistência jurídica gratuita por meio da Defensoria Pública da União a atingidos pelas enchentes no Estado. A proposta segue agora para análise dos plenários da Câmara e do Senado. Na mesma reunião, a Comissão Mista de Orçamento também aprovou o projeto de lei que abre crédito suplementar de R$ 227 milhões no orçamento deste ano para a compra de propriedades que serão usadas no Programa de Reforma Agrária. O objetivo é beneficiar 854 famílias em 8 estados. Os imóveis serão comprados diretamente ou desapropriados com pagamento em dinheiro. A Comissão Mista de Orçamento aprovou, por fim, um projeto que altera a Lei Orçamentária de 2024 para aumentar o limite de anulação de despesas não obrigatórias para remanejamento, que atualmente é de 30%, desde que as despesas já estejam bloqueadas para atender às novas normas do arcabouço fiscal. O texto aprovado também tem mudanças para as regras de pagamento de pessoal no Supremo Tribunal Federal, que quer criar 160 novas funções comissionadas, e no Ministério das Relações Exteriores, que fez um ajuste para a ocupação de 27 cargos já previstos. O projeto estabelece, por fim, o limite de recursos para a regulamentação do bônus para a auditoria fiscal do trabalho e assegura os recursos necessários para que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal possa nomear candidatos remanescentes do concurso público realizado em 2016. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, comprometeu-se com a emenda destinada à nomeação dos bombeiros, proposta pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O governo assume o compromisso, tão logo a matéria aprovada aqui na CMO siga para o plenário do Congresso Nacional, apresentar o adendo necessário para atender a emenda proposta aqui pelos colegas da bancada do Distrito Federal.
Os projetos de lei serão agora analisados pelo plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta de deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara lança manual de linguagem simples para melhor se comunicar com o cidadão. A repórter Noelle Nobre tem mais detalhes da reunião do Conselho de Comunicação da Câmara, que sugeriu o manual.
A Câmara dos Deputados lança nesta quinta-feira seu primeiro manual de linguagem simples para orientar os profissionais da Casa e de outros órgãos do Poder Legislativo sobre como utilizar uma linguagem mais direta, clara e simples para aproximar-se dos cidadãos. De autoria da servidora Patrícia Redel, o manual foi produzido pelas edições Câmara a pedido do Conselho de Comunicação Social da Câmara. O lançamento do manual foi um dos tópicos de reunião do Conselho. Criada em 2019, presidido pela deputada Ani Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, o colegiado é composto por representantes da sociedade civil, pelo diretor executivo de comunicação e mídias digitais da Câmara e por deputados que ocupam cargos de ligação com o cidadão. Kleber Machado, diretor de comunicação e mídias digitais, destacou a importância de falar com o cidadão.
Falar de uma forma efetiva, falar de uma forma que o cidadão consiga compreender e consiga interagir conosco da forma mais produtiva possível.
Outra publicação a ser lançada em breve é o novo Manual de Redação da Comunicação da Câmara. A versão eletrônica deverá ser publicada em dezembro e a impressa no primeiro semestre de 2025. O novo manual preza pela transparência e pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade da sociedade brasileira. Ele terá uma linguagem simples e inclusiva que possa ser compreendida por leigos. As atualizações técnicas sobre a expansão da rede legislativa de rádio e TV digital das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, que hoje chega a mais de 1.600 municípios, foram outro tópico da reunião, juntamente com a transição para o modelo de TV 3.0, uma nova tecnologia mais interativa que deve ser implementada no Brasil a partir de 2025, como destacou Kleber Machado.
Esse apoio junto às assembleias, junto às câmaras municipais, é muito importante para a gente poder levar tanto a nossa TV quanto a nossa rádio aos rincões aí do Brasil.
Por fim, Kleber Machado citou a cobertura que a Câmara fará em conjunto com o Senado da reunião da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20, a ser realizada entre 6 e 8 de novembro no Congresso Nacional. Para o encontro, foram convidadas mais de 60 delegações estrangeiras para pensar estratégias de combate à fome e de desenvolvimento sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Em meio a críticas da oposição, Marina Silva cobra mais orçamento e novas medidas contra queimadas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o depoimento da ministra na Comissão de Agricultura.
Em audiência na Câmara dos Deputados, marcada por embates entre governistas e oposição, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, atualizou as ações de enfrentamento aos incêndios florestais que atingiram o país nos últimos meses. A pior seca em 75 anos de medições oficiais no Brasil contribuiu para queimadas em quase todos os estados, com devastação mais acentuada na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Hoje, 80% dos focos estão controlados. Diante do novo normal das mudanças climáticas, Marina Silva defendeu mais recursos públicos permanentes e novas medidas de adaptação aos eventos extremos.
Aumentando os orçamentos, aumentando a nossa governança, inclusive criando novos paradigmas, como esse que falei da emergência antecipada. Se nós decretarmos emergência climática antecipadamente, nós podemos estocar cesta básica, alimento, combustível, remédio, até 4 meses, 3 meses antes.
Foi necessária uma medida provisória de crédito extraordinário de R$514 milhões para enfrentar os incêndios florestais. A seca histórica foi enfrentada a partir de sala de situação com representantes de mais de 20 ministérios. O alerta de emergência ambiental foi dado por meio de portaria do governo federal em fevereiro, porém a ministra disse que alguns estados só assinaram decretos de proibição do uso do fogo quando as queimadas se avolumaram. 3 mil brigadistas foram contratados para reforçar as equipes do IBAMA e do ICMBio. Segundo Marina, o cenário seria mais grave se o governo Lula não tivesse retomado ações de combate ao desmatamento paralisadas no governo anterior, como o Fundo Amazônia e os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento.
Se não tivéssemos essa redução de desmatamento, a situação poderia ser incomparavelmente pior, porque um dos vetores é o incêndio em função das derrubadas. E aí nós temos um fenômeno novo. Agora nós temos algo em torno de 32% de incêndio em conformação florestal.
Marina Silva lembrou que uma força-tarefa comandada pela Polícia Federal abriu 111 novos inquéritos sobre suspeita de incêndios intencionais. E o governo elabora projeto de lei para endurecer as penas neste caso.
Mais de 26 pessoas já foram presas porque estavam ateando fogo de forma criminosa. E as investigações continuam. O esforço tem que ser aumentado, mas obviamente que a gente não pode dizer queime que o governo federal apaga. Não!
A audiência da ministra do Meio Ambiente foi realizada na Comissão de Agricultura, onde enfrentou fortes críticas da oposição. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, apontou incompetência na gestão e criticou a atuação de ONGs no governo. Ex-ministro do Meio Ambiente, no governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, relembrou críticas que enfrentava na época, vindas do que chamou de xiitas.
Muitas das dificuldades que a senhora está enfrentando, eu passei na época do ministério. Por uma questão de enviesamento ideológico, secretarias de Estado e órgãos federais não permitiam, por exemplo, que se fizesse a queima prescrita ou controlada no momento certo. E os xiitas que ocupam, às vezes, esses órgãos não deixam fazer. E aí nós temos uma discussão, de novo, dogmática, que não respeita nem o Código Florestal.
Entre os muitos embates em mais de 3 horas de audiência, a ministra Marina Silva rebateu comentários do presidente da Comissão de Agricultura, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, um dos organizadores da reunião.
Eu quero repudiar a forma de vitimização que mais uma vez essa ministra se comporta aqui. Tem que dar parabéns para quem a treinou. Ter esse adestramento para ter essa postura.
Adestramento
realmente.
É o quê? Adestramento?
Só procurando.
Quem é que é adestrado?
Todos nós. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. Traz aqui uma retórica de militância.
Em defesa da ministra, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, disse que a oposição deveria fazer exame de consciência diante dos projetos que defende no Congresso e que, segundo ele, só agravam a crise climática.
Que a justiça, entendeu, condene, que se esclareça quem que é que está por trás. Porque quem está sofrendo com isso, em especial os mais pobres, os agricultores familiares e aqueles que trabalham aqui para aprovar, para mudança da APP, para mudar a lei de barragens e boa parte desta oposição trabalha para isso, esses de certa forma não estão contribuindo com o próprio agronegócio que está sofrendo já as consequências das mudanças climáticas.
Durante a audiência, Marina Silva também rebateu argumentos da oposição que a colocam como inimiga do agronegócio. Ela afirmou lutar por um meio ambiente equilibrado, também fundamental para a produção agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080. Ótima quinta para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.